O próximo é o 7 da ordem. 7 da ordem, recurso ordinário número 153, dígito 78, 53, dígito 78. Relator desembargador Pedro Inácio da Silva, são recorrentes JM Luna ME e o reclamante José Eduardo de Lima Filho. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, advogada Juliana Tainara Fernandes de Souza Silva. É o 7 da ordem.
Doutora Juliana presente, doutor Pedro. Vossa Excelência antecipa.
A princípio, doutora Juliana, eu estou negando provimento aos recursos. Vamos ouvir para.
Doutora Juliana, boa tarde. Vossa Excelência pretende fazer uso da palavra?
Perdão, Excelência, cortou para mim toda a sua fala. Eu só entendi a
A
princípio.
proposta do relator. E que a princípio será seguida pelos demais desembargadores, é no sentido de negar provimento aos recursos. Vossa Excelência pretende fazer uso da palavra?
Negar provimento a ambos os recursos, não é isso?
Isso.
Pretendo, sim.
Então, com a palavra, doutora, por gentileza.
Então, na pessoa do senhor presidente da turma, eu cumprimento os demais desembargadores, colegas advogados, membros do Ministério Público do Trabalho aqui presente, servidores da Justiça e demais presentes. Eu falo pelo reclamante, que interpôs recurso ordinário adesivo, postulando a reforma da sentença acerca de dois pedidos apenas, que são as horas extras decorrentes do elastecimento do intervalo intra-jornada e também da dobra dos feriados que foram trabalhados e não foram pagos e nem compensados. Então, primeiramente, quanto ao elastecimento do intervalo intra-jornada, o juízo de primeiro grau equivocadamente deferiu o pedido sob o fundamento de que o reclamante havia confessado em audiência que usufruía do intervalo. No entanto, trata-se de pedido de elastecimento e não de supressão do intervalo. É verdade que houve um erro material na inicial, né, no tópico referente ao pedido, o título está supressão do intervalo, não elastecimento. No entanto, todo o pedido converge para elastecimento do intervalo intra-jornada. Então, por óbvio, ao ser questionado em audiência, na audiência inicial, se gozava do intervalo, o reclamante respondeu objetivamente que sim, que tirava o intervalo. E não está errado, ele não confessou nenhuma matéria. Ele inclusive, tirava um período muito maior do que o legalmente previsto. Então, na audiência de instrução, também restou comprovado por meio da testemunha ouvida que, de fato, havia esse elastecimento. A testemunha, inclusive, falou os horários que o reclamante trabalhava e alguns deles até chegou a ser, ele entrou em intervalo até de 3 horas. Então, muito superior às 2 horas legalmente previstas. E quanto à dobra dos feriados, houve a declaração de ofício da inépcia do pedido, pelo juízo ter considerado o pedido genérico. No entanto, a inicial é clara ao citar que ele trabalhou em todos os feriados, exceto 3, Sexta-feira Santa, 1º de janeiro, Dia do Trabalhador, os quais foram comprovados por testemunha também em audiência. E também citou quais foram os feriados trabalhados. Então, não há, o pedido não está de nenhuma forma genérico. Então, essa é a nossa sustentação. Postulamos pela reforma da sentença apenas sobre esses dois pontos. Obrigada.
Obrigado, doutora, pela participação. Relator, doutor Pedro Nácio.
A questão do intervalo, a meu ver, ela está realmente definida na petição inicial, porque na inicial está dito que sete, no período o autor cumpria a seguinte jornada, de segunda a sexta, jornada pactuada de 7h30 às 12h, com intervalo entre a jornada e retorno às 14h30. Logo seriam, então, 2 horas, seria 30 minutos acima do intervalo. Porém, o horário de saída nunca era respeitado, pois diariamente, quando chegava das entregas, era obrigado a trabalhar na empresa. De modo que trabalhava sempre até as 19. Aos sábados, tinha 2 horas de intervalo, mas, no mínimo, usufruía de 1 hora. Diferenças salariais, condenação a pagamento de 20%, as horas extras realizadas ao longo de todo o contrato de trabalho, condenação a pagamento das horas extras com acréscimo decorrentes do elastecimento ilegal do intervalo intrajornada, mais reflexo. Será que aí seria intervalo ou horas extras? Penso que são horas extras. Respeitado 1 hora de trabalho, de intervalo, tudo mais são horas extras. Fixada a jornada, por exemplo, provada, de 7 às 19, 1 hora de intervalo, tudo mais são horas extras. Então, o intervalo suprimido não houve. Então, o que houve seria a compreensão de o elastecimento dessa jornada destinada ao descanso, ela se complementava no total da jornada e ele tem direito às horas extras, sim. Mas não tem direito a intervalo. É assim que eu compreendo esta matéria. Apesar do pedido ter sido expresso nesse sentido. Quando o juiz defere na sentença, ele diz o seguinte, a juíza, por Adriana Câmara, jornada de trabalho, das horas extras por labor sobre a jornada e por reflexo. Então, defiro o pagamento de horas extras com adicional de 50%. E, como verdadeira jornada declinada inicial, de segunda a sexta, das 8 às 18h40, com intervalo de 3 horas. Às sextas, das 7 às 18h40, com intervalo entre a jornada de 3 horas. Nem sequer está assim anotado. Bem como o labor dos domingos, das 6 às 15. Penso que aqui o teria um intervalo de 1 hora. Realmente o pedido está além, a jornada está fixada além. A juíza não deferiu, deixou um pouco aqui em aberto. Defira o pagamento de horas extras, observando-se as jornadas acima declinadas. Mas não fixou qual é a jornada para efeito de horas extras. Eu vou pedir vistas aqui nesse processo para...
Prorrogação de vista ao senhor relator.
Senhores... Obrigada a todos. Boa tarde.
Obrigado, doutora.